Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br
7h58.
Repita.
7h58.
Jovem Pan e o tempo.
Bom, vamos falar do tempo, companheira Lúcia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. A sexta-feira começou com formação de nevoeiros entre a região de Guarulhos e também o Vale do Paraíba. Portanto, atenção motorista, a visibilidade ainda se encontra reduzida. Temos neste momento temperaturas entre 12 e 13 graus. O frio vai diminuindo aos poucos na região metropolitana de São Paulo, mas as próximas manhãs ainda terão essa sensação térmica mais baixa e condição para a formação desses nevoeiros. Nessa sexta-feira, os o sol gradualmente vai aparecendo, a temperatura da tarde já fica um pouco mais elevada do que em dias anteriores e a máxima chega entre os 24 e 25 graus no período da tarde. Nessa sexta-feira ainda passa uma frente fria muito afastada no oceano, que apenas muda a direção dos ventos e traz ventos moderados entre o final de tarde e noite para a região metropolitana e eventual garoa entre o litoral, algumas áreas da Baixada Santista e região da Serra do Mar. Para o fim de semana, tempo bastante firme na maior parte do estado de São Paulo. Quem for para a Serra da Mantiqueira vai pegar temperaturas baixas pela manhã, mas o sol deve predominar e deixa a tarde mais agradável. Quem ficar no litoral vai ter mais nebulosidade, eventual garoa, principalmente no sábado, mas o sol também aparece entre períodos de melhoria e, por isso, o fim de semana também tende a ser aproveitável para quem estiver no litoral, mas com temperaturas baixas, como é típico da estação. Aqui na região metropolitana de São Paulo, sábado começa com 12 graus, vai até os 23 no período da tarde e no domingo mínima de 13 e máxima de 25 graus, com sensação de calor retornando e predomínio de sol. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Doril. Novo Doril enxaqueca. Rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8 horas.
Repita.
8 horas.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan, atenção agora com o caminho pelo trecho urbano da Via Anchieta. Já há lentidão para quem vem para São Paulo, do quilômetro 14 até o 10, por causa do excesso de veículos, e para o litoral, por enquanto, a condição é ótima. Rodovia dos Imigrantes valendo muito a pena nos dois lados, serve aí como trajeto alternativo, e não há nenhum problema agora pelo Rodoanel, tudo muito tranquilo. Atenção com a Regis Bittencourt, quem vem para a capital paulista vai pisar no freio entre o 285 e o 279, passando pela região de Embu das Artes. E mais à frente, já no Largo do Taboão, o motorista volta a pisar no freio, pelo menos na altura do 272. Atenção também com o trajeto pela rodovia Fernão Dias. Quem vem para São Paulo vai pisar no freio na passagem pela rodovia Presidente Dutra. Quem circula agora pela capital paulista deve tomar cuidado com a marginal do Rio Pinheiros. Para quem segue para Castelo Branco, lentidão da Ponte Transamérica até a passagem pela Ponte do Morumbi. Quem vai para Interlagos ainda vai reduzir a velocidade do Cebolão até a passagem pela Ponte do Jaguaré. Projeto difícil também pela Radial Leste para quem segue sentido centro. Tudo bastante carregado antes da estação Guilhermina Esperança do metrô até o Vila Matilde, depois passando pelo viaduto Engenheiro Alberto Badra, o motorista volta a pisar no freio. Não perca o desafio cultural do Colégio Drummond. Inscreva-se em desafiocultural.com.br. É grátis e vale bolsa de até 100%. Prova dia 25 de julho, anote aí. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 8 horas, 2 minutos.
Repita.
8 e 2.
Na cidade do Rio de Janeiro, nem mesmo pacientes em fila de hospital escapam de assalto.
No começo desta quinta-feira, ao menos 4 pessoas que aguardavam atendimento no Instituto Estadual de Diabetes foram roubadas.
Os quatro criminosos levaram carteiras, celulares, joias e até a mochila de uma criança que veio do interior do estado em busca de tratamento.
Uma das vítimas relatou que pediu para o segurança para aguardar a abertura do instituto ao lado de dentro do portão, mas não foi autorizada.
Em dia de greve geral na Venezuela, chega a 98 o número de mortos em protestos contra o governo de Nicolás Maduro.
A quinta-feira foi marcada por confrontos violentos que mataram duas pessoas e deixaram outras quatro feridas.
Ao menos 170 manifestantes foram presos em diversas cidades do país.
A greve geral teve adesão de trabalhadores do setor privado e de motoristas de ônibus, mas bancários e servidores públicos trabalharam normalmente.
Receita Federal autoriza o uso do nome social no CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas.
A mudança atende a um pedido de travestis e transexuais.
A Receita Federal se compromete a realizar a alteração na hora, sem burocracia, em qualquer posto de atendimento do país.
O nome social passará a constar no CPF acompanhado do civil, que só será usado para fins administrativos internos, promete o fisco.
Pesquisa revela que hábitos saudáveis evitam um em cada três casos de demência.
Aumentar a escolaridade, tratar a perda de audição, a pressão alta e a obesidade pode reduzir a incidência de casos em até 20%.
Parar de fumar, controlar o diabetes e aumentar a atividade física e o contato social, sobretudo na terceira idade, previnem 15% dos casos.
Pesquisa publicada na revista Lancet estima que o número de pacientes com demência aumente de 66 milhões em 2030 para 131 milhões em 2050.
8 horas 4 minutos.
Repita.
8 e 4.
Vera Magalhães conosco para comentar as notícias, os destaques do dia. Tudo bem, Vera? Bom dia para você.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos no estúdio, a todos os nossos ouvintes e internautas.
Ô Vera, eu até acompanhei, você participou ontem daquela entrevista que o prefeito João Dória concede semanalmente no Facebook dele e pela primeira vez o prefeito afirmou de forma textual que não vai disputar prévias com Geraldo Alckmin para a definição do candidato do PSDB em 2018. Será que a estratégia do governador vem funcionando ou funcionou, hein, Vera?
Pois é, parece que o Alckmin conseguiu o seu intento, Thiago, que eu falava aqui desde segunda, que era emparedar o Dória e evitar que ele conseguisse se sagrar candidato por meio de um mecanismo simples até, exigindo prévias, e aí, neste caso, ele sabia que o apadrinhado jamais disputaria com ele, pelo fato de que se sagrou candidato a prefeito em 2016 por meio de prévias e que não poderia fazer um discurso contra a sua realização, nem muito menos disputar com o seu grande fiador político. E ontem Dória foi muito textual quando eu perguntei para ele a esse respeito. Eu perguntei, afinal, o senhor disputaria prévias com o Geraldo Alckmin? Ele falou várias vezes, em hipótese nenhuma, não existe essa possibilidade, não disputarei. E até falou, é a primeira vez que me perguntam algo assim de forma tão direta, então, neste caso de haver prévias, eu não disputarei com Alckmin. Meu pai me ensinou que um dos grandes atributos de um homem é a lealdade, jamais faltarei com a lealdade a alguém de quem eu sou amigo há 37 anos e que me ajudou muito na minha escalada para chegar até a prefeitura. Então, disse que não disputará. Se o caminho do PSDB for mesmo esse de prévias, ele não será candidato. Porém, ele deixou a porta aberta em outras circunstâncias, né? Disse que se as circunstâncias mudarem, se as circunstâncias forem outras, ele pode analisar. E afirmou que, em vários momentos, que não é covarde, que não foge da briga, querendo se mostrar com um perfil mais aguerrido, que pode ser algo desejável em 2018. A gente sabe que o governador Geraldo Alckmin é alguém mais conciliador, menos aguerrido. Então, ele deixou algumas brechas ainda para ser candidato, mas deixou claro que, em caso de prévias, não disputará.
E essa brecha ele alarga quando levanta a crítica contra o Lula, né? Que é o debate da República e não do município. É uma espécie de estamos aí, né?
Ele tem sido o tucano que mais polariza com o Lula e isso voltou a acontecer antes. Por quê? Porque o Lula, antes, à tarde, tinha concedido uma entrevista. Na verdade, não foi bem uma entrevista, foi uma espécie de bate-papo ali com os jornalistas, em que ele chamou o prefeito de um nada. E aí, nessa entrevista aí à noite, ele falou que ele prefere ser um nada a ser um bandido preso em Curitiba. Então, foi bem incisivo, foi na jugular do Lula. Ele tem feito isso justamente para mostrar esse perfil mais aguerrido, um perfil que pode ter mais ressonância em 2018, com uma população que está bastante cansada das crises políticas, dos escândalos. Então, ele fala, eu posso ir para cima, eu não preciso ficar no muro, porque eu não devo nada, o Odebrecht não financiou a minha campanha. Então, ele tenta aí se descolar de outros tucanos que estão enrolados também, ao mesmo tempo que ele bate no Lula. Isso, ele acha, ele acredita que pode ser um trunfo para ele em 2018, José Val.
Ô Vera, e por falar em Lula, para a gente encerrar, a notícia que nós já demos aqui, o bloqueio de 9 milhões de reais em planos de previdência privada do ex-presidente, isso enfraquece um pouco o discurso Casa Grande Senzala com que ele procura se defender, não é isso, Vera?
Enfraquece demais, Thiago. Se você lembrar a já famosa, o famoso depoimento do Lula diante do juiz Valisney lá em Brasília, quando questionado sobre seus rendimentos, ele fez aquela cara de paisagem, disse que não saberia dizer ao certo, talvez pode ser uma coisa aqui, outra ali, deu a entender que recebia doações dos filhos, e na verdade agora se descobre que ele tinha no Banco do Brasil um investimento aí em plano de previdência privada da ordem de 9 milhões de reais. Não é um valor pequeno para ninguém no Brasil, não pode dizer que seja um valor modesto. Então, enfraquece muito o Lula, apesar de já ter ascendido a Casa Grande há muito tempo e pela porta da frente a convite da Casa Grande, insiste em dizer que é defensor da senzala, quando, na verdade, o que ele faz é manter as pessoas na senzala para ter o domínio político sobre elas. Agora fica muito difícil, por exemplo, o PT querer dizer que vai fazer vaquinha para pagar a multa determinada ao Lula pelo juiz Sérgio Moro. A senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, chegou a fazer um tweet dizendo que o assunto estava sendo estudado. A gente sabe que petista é quase uma religião, mas eles já quebraram a cara com o Zé Dirceu em relação a isso. Acho que agora a notícia dos bens do Lula vai fazer com que as pessoas reflitam um pouquinho e vejam que não se trata nada de senzala. Ele está na Casa Grande há muito tempo e com bastante dinheiro em casa.
Vera Magalhães, você vai voltar ainda nessa edição do nosso Jornal da Manhã e, claro, às 5 horas da tarde, no 3 em 1, em AM, FM, por imagens, também com toda a nossa equipe. Até já, Vera, bom trabalho.
Até já.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Doril. Novo Doril enxaqueca, rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8 horas 10 minutos.
Repita.
8 e 10.
Dor de cabeça intensa é um pesadelo. Acaba com seu dia, o que fazer pra sumir? Doril enxaqueca tem extra poder e rápida ação. Tomou o novo Doril. Até enxaqueca sumiu.
Dor de cabeça é um pesadelo pra você. Doril enxaqueca combina o extra poder de dois analgésicos para uma rápida ação. Dor de cabeça intensa.
Tomou o novo Doril. Até enxaqueca sumiu.
Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Eu preciso de uma casa maior, mas tenho dúvidas se eu vou conseguir.
Quero trocar de carro, mas eu não sei se eu faço um financiamento ou um consórcio.
Na hora de conquistar o seu novo carro ou sua nova casa, é normal ficar em dúvida. Conte com o Bradesco para descobrir o melhor caminho para você. Acesse banco.bradesco/conquiste e veja as vantagens e diferenças entre financiamento e consórcio e tudo o que você precisa saber. Financiamento e consórcio Bradesco. Para frente com suas conquistas.
Ajude a escolher os melhores restaurantes de São Paulo. Melhores da Gastronomia 2017. Exclusivo no aplicativo Opinapan. São diversas categorias. Melhor restaurante italiano, português, árabe, melhor pizzaria, hambúrguer, padaria e muito mais. Para participar é muito fácil. Baixe o aplicativo Opinapan disponível para Android e iOS e vote nos melhores sabores de São Paulo. Melhores do ano 2017. Realização Rádio Jovem Pan e Go Air Gastronomia.
Uma tentativa de assalto a uma loja de eletrodomésticos no shopping Campo Limpo, na Zona Sul, terminou em tiroteio nesta quarta-feira. De acordo com a assessoria do centro comercial, ninguém ficou ferido. Segundo a PM, 5 bandidos armados entraram em uma unidade de uma loja dentro do shopping e anunciaram um assalto. Um deles rendeu um supervisor de segurança que acabou reagindo durante a briga. O criminoso chegou a disparar, mas o tiro não atingiu o funcionário.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
8:13.
Repita.
8:13.
Repórter Fernando Martins.
Moradores da Zona Oeste da capital relatam aumento nos casos de roubos, principalmente a pedestres. Um dos pontos de concentração dos criminosos, segundo denúncias trazidas à Jovem Pan, é nas imediações do Shopping Bourbon em Perdizes. Em entrevista ao programa Ligado na Cidade, o coronel Dimitrios Fiscatores, coordenador operacional da Polícia Militar na capital, admite que recentemente houve maior número de roubos naquela região. O coronel Dimitrios assumiu o compromisso de reforçar o policiamento na área.
Isso já está sendo feito,
viu?
Isso já está sendo feito e o nosso compromisso, a nossa preocupação diária de poder ofertar, através de um trabalho de proximidade,
perfeito,
a percepção da população da presença da polícia.
O comandante do policiamento também destaca a importância da população não deixar de registrar os casos.
É importante para que as pessoas, realmente, como a nossa ouvinte aqui declarou, realmente não percam o contato com o que está acontecendo ao seu redor, né? E procure se certificar de cuidados básicos, né? com seus pertences pessoais e na percepção de alguma situação estranha à sua volta, procure buscar a atenção e buscar realmente solicitar o apoio da Polícia Militar, a Polícia Militar.
O programa Ligado na Cidade vai ao ar de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, e traz as demandas da população. Participe com sua denúncia pelo WhatsApp 931-17-0620. Eu conto com você.
8:14.
Repita.
8:14.
Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital.
Em pauta no Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discute a transformação digital, assunto cada vez mais presente na vida das pessoas, seja em casa ou nos negócios. Por isso, a inovação é peça-chave nas discussões de especialistas e executivos de gigantes do setor. Quem está em constante reinvenção também conquista a confiança do consumidor e uma fatia importante num disputadíssimo mercado. Segundo o presidente da TOTVS, Laércio Consentino, empresas que não conseguirem perceber a mudança da sociedade cada vez mais conectada, ficarão para trás. Consentindo ainda elenco os pilares que merecem atenção especial.
Um é cultura e ambiente, o outro é processo e atendimento, e o outro é oferta e portfólio. A própria TOTVS está passando por isso. E a gente tem que sair de uma empresa tradicional, que você tinha um baixo volume de informações, um pouco compartilhamento de informações, para uma grande quantidade de informações, com a necessidade incrível de fazer análise em tempo real, para você entender o que está acontecendo, para ver qual a previsibilidade do comportamento dos seus clientes.
E nesse processo, as startups são peça-chave.
As grandes empresas, muitas delas precisam se reinventar e precisam aprender uma nova forma de fazer a mesma coisa que sempre fizeram, tá? Então, a aproximação junto a uma startup, muitas vezes, é um caminho mais curto, com certeza vai facilitar, tá, o entendimento do que está acontecendo e você transformar a sua empresa em função disso. Tá?
Laércio Consentino, presidente da TOTVS, estará em um dos painéis do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan.
Vem aí no próximo dia 28 de julho, o Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital. Oferecimento TOTVS. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse TOTVS.com e saiba mais. E use seguro tipo você.
8:16.
Repita.
8:16.
O negócio é o seguinte, com Geraldo Samor.
O negócio é o seguinte, você deve ter visto aí que a Livraria Cultura comprou a Finac, aquela outra rede de livrarias. Com essa compra, a Cultura dobrou de tamanho. Hoje a Cultura tem 18 lojas e fatura cerca de R$400 milhões. Enquanto a Finac tem 12 lojas e fatura ali quase a mesma coisa. O que ninguém entendeu quando saiu essa notícia foi como é que a Cultura conseguiu pagar pela Finac. Todo mundo no mercado editorial sabe que a própria cultura está numa situação difícil. Ela já teve até que renegociar prazo com as editoras. Quem descobriu o segredo da compra foi a repórter Natália Vire, do Brasil Journal. A Natália descobriu que, para conseguir vender a rede de lojas que tinha no Brasil, a FNAC francesa se dispôs a colocar entre 40 e 50 milhões de reais na operação. E por que esse valor? Porque é isso que a FNAC esperava perder no Brasil no próximo ano. Ou seja, numa época em que todo mundo compra livro pela internet, livraria virou um negócio tão complicado que hoje os donos até pagam para ter que vender o negócio. A questão agora é se a família Hertz, que é a dona da cultura, vai conseguir reverter não uma, mas duas operações deficitárias. Ou se essa compra vai se revelar um verdadeiro abraço dos afogados. A Natália Vire também descobriu no balanço da FNAC, publicado lá na França, uma explicação da empresa sobre os problemas que ela enfrentou no Brasil. Olha o que a FNAC disse para os seus investidores. Aspas. Instabilidade política, crise econômica, problemas em gerenciar uma estrutura tributária complexa, indicadores de confiança do consumidor, o aumento das taxas de juros e o tamanho inadequado da rede de varejo da FNAC no Brasil são impedimentos para a recuperação do negócio. Fecha aspas. Algum empresário aí já viveu esses problemas antes? Se você quiser saber mais sobre as empresas ou sobre o mercado financeiro, acesse o meu site brasiljournal.com.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é oferecimento de Doril, novo Doril enxaqueca. Rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Agora 8h19.
Repita.
8h19.
Dor de cabeça intensa é um pesadelo. Acaba com o seu dia, o que fazer pra sumir? Doril enxaqueca tem extra poder e rápida ação. Tomou o novo Doril, até enxaqueca sumiu.
Dor de cabeça é um pesadelo pra você. Doril enxaqueca combina o extra poder de dois analgésicos para uma rápida ação. Dor de cabeça intensa.
Tomou o novo Doril, até enxaqueca sumiu.
Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. Cossil, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. gocil.com.br.
A tecnologia muda diariamente o mundo e a Jovem Pan está atenta para essa evolução. Vem aí no próximo dia 28 de julho o Fórum Mitos e Fatos, Transformação Digital. Especialistas e empresários estarão reunidos no Hotel Tivoli Mofarrege em São Paulo para discutir o presente e o futuro. Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute Transformação Digital.
Oferecimento Totos. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse Totos.com e saiba mais. E use. Seguro tipo você.
O voo 1278 da Gol, partindo de São Paulo às 8 horas com destino a Navegantes, acaba de decolar no horário. Nova Gol, novos tempos no ar.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
8 horas 22 minutos.
Repita.
8h22.
Apesar da crise econômica e da falta de recursos do governo, o presidente Michel Temer anunciou 344 milhões de reais para programas de saúde bucal do SUS. Para falar mais sobre a crise na saúde, está conosco o ministro Ricardo Barros. Ministro, bom dia, obrigado pela gentileza.
Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Eu estou muito entusiasmado com a nossa capacidade de fazer mais com o mesmo, né? Economizamos 3 bilhões e meio já, enxugando a máquina, cortando cargos, revendo contratos e comprando medicamentos mais baratos, e reaplicamos tudo em saúde. Portanto, este anúncio de 10 mil gabinetes dentários, novas unidades móveis de saúde, 3 mil equipes de saúde bucal, isso tudo faz parte da reaplicação da economia que fizemos na gestão do Ministério.
Agora, o ministro, o senhor ontem amenizou as críticas que o senhor tinha feito na semana passada em relação aos médicos do SUS, de que eles fingem que trabalham. Agora, eu pergunto, como é que o SUS vai dar conta de mais esse programa, no caso de saúde bucal, que é um programa importante, enfim? Porque a gente sabe que não são tantos profissionais que existem à disposição. Como é que o governo vai pagar esses profissionais? São novos profissionais que serão contratados? Como é que isso vai se dar na prática?
Sim, essas 3 mil novas equipes estavam já implementadas e o governo federal passa a pagar a sua participação. Recebi o Ministério com um enorme passivo de serviços públicos de saúde que estavam sendo feitos por municípios, estados, filantrópicas e que não recebiam a contraprestação do governo federal, o rateio de custos do governo federal. Então, eu consegui agora já colocar tudo em dia. Em dezembro, publicamos 1 bilhão e 300 em portarias de habilitação de serviços hospitalares, tudo que estava tramitado no Ministério nós pagamos. E agora, semana passada, tudo que era da atenção básica, 12 mil agentes comunitários de saúde, 3 mil equipes de saúde da família e mais 9 mil veículos de transporte sanitário, nós anunciamos para a atenção básica, como a saúde bucal também faz parte da atenção básica. Então, é uma ação onde não estamos utilizando mais recursos do Tesouro, estamos utilizando melhor os recursos que já estavam dispostos à saúde, e isso pode ser feito em todos os níveis. A minha expectativa com a informatização da saúde é que vamos economizar 20 bilhões por ano, só evitando replicar exames, consultas, entrega de medicamentos.
Ministro, bom dia. Marco Antônio Vila, ministro. As Santas Casas no Brasil, desde o período colonial, prestam um papel fundamental na saúde dos brasileiros e tal. E as Santas Casas sempre reclamam, todas elas, de um lado do atraso dos repasses por parte do Ministério da Saúde e do outro da famosa tabela do SUS, que não pagaria, de acordo com a direção das Santas Casas aí pelo Brasil, os custos mínimos hospitalares. Como é que está essa questão, ministro?
Olha, nos primeiros 100 dias, quando eu fiz aquele primeiro anúncio no próprio Palácio com o presidente Temer de 800 milhões de economia, a primeira coisa que eu fiz foi habilitar todos os serviços de Santas Casas, 400 milhões, tudo que estava lá pendente de nossa participação financeira nós pagamos. O Ministério da Saúde paga absolutamente em dia todos os seus compromissos. Evidentemente, repassamos para estados e municípios 75 bilhões por ano e alguns estados recebem e não repassam. Notadamente Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem dificuldades financeiras muito grandes, outros repassam com atraso, recebem no dia 10, só repassam no dia 28, mas nossa obrigação do Ministério é feita absolutamente em dia. As Santas Casas receberam 4 bilhões em refinanciamento de suas dívidas no caixa hospitais e é um setor que está muito bem atendido e satisfeito com o nosso diálogo permanente com eles e agora tramita no Congresso Nacional um projeto do senador Zé Serra, para fazer um refis de muito longo prazo para as dívidas das Santas Casas. Então, isso vai facilitar muito o trabalho deles, embora eu tenha muitas Santas Casas que estão excelentemente saudáveis e cumprem suas obrigações absolutamente em dia.
Ô, ministro, mas me esclareça só essa questão que eu não entendi da resposta que o senhor deu à minha pergunta. Quer dizer que governos, como, por exemplo, o senhor citou, Rio de Janeiro e Minas Gerais, recebem o recurso do Ministério da Saúde e não repassam as Santas Casas? E fazem o que com esse dinheiro, ministro?
Eles retêm para cumprir suas obrigações de folha de pagamento e outras.
Sim.
Infelizmente, nós temos uma federação, estados, municípios, União são entes autônomos da federação, nós não temos como interferir na responsabilidade desses entes. Nós temos o sistema SUS, é o sistema de rateio de custo estado, município e União, tudo nós decidimos de forma tripartite, mas a autonomia é do governador, é do prefeito e, evidentemente, eles respondem aos seus tribunais de contas e às suas assembleias legislativas pelo que fazem. Mas vários estados, não só esses, têm atrasado os repasses de recursos da saúde que o Ministério passa pontualmente em dia.
Ministro, deixa eu ver se eu compreendi, porque o senhor fala em economia, enxugar e, ao mesmo tempo, em grandes gastos, por exemplo, para 10 mil consultórios dentários. Eu pergunto se esses consultórios também terão dentro. Porque, ministro, um simples transplante custa R$ 2 mil, no mínimo. Que tipo de assistência dentária será dada à população brasileira através do seu ministério?
Bem, nós temos hoje 42% da população somente atendida pelo acesso à saúde bucal. Nós não, né, apesar de todo esse investimento, nós estamos agora com 26 mil consultórios, equipes de saúde bucal, 66 mil dentistas na rede pública que fazem o seu bom trabalho. Esses gabinetes odontológicos com raio-x, muitos deles vão renovar equipamentos antigos que estão instalados, outros vão equipar novas unidades, estão solicitados pelas prefeituras em todo o país, e nós estaremos entregando o recurso para as prefeituras comprarem. Como as ambulâncias também, nós vamos entregar o recurso para as prefeituras comprarem. Não faremos compras centralizadas, porque o volume é muito grande e demoraria muito para um fornecedor entregar tudo isso. Mas nós estamos fazendo essa estruturação, os profissionais já estão contratados, o governo contrata 30% de todos os dentistas do Brasil, então é um grande esforço, mas que precisa aumentar para que a população toda tenha acesso.
Ministro, pergunta agora de Vera Magalhães. Oi, Vera.
Bom dia, ministro. Vocês já assumiram há um ano e mais de um ano e alguns meses, e eu queria saber o que o governo resolveu e o que vai fazer com a política dos mais médicos, que foi criada no governo Dilma, com um grande estardalhaço ali, trouxe os médicos cubanos. Eu queria saber se o governo já tem uma avaliação da efetividade dessa política e sobre sua continuidade ou não.
Vamos falar com você novamente. Vera, é o seguinte, o Mais Médicos foi renovado ano passado por mais 3 anos. Eram 11.400 cubanos, eu renovei com o compromisso de reduzir para 7.400 em 3 anos. Ampliamos vários novos chamadas para médicos brasileiros, já temos 4.600 brasileiros do Mais Médicos. O total do Mais Médicos são 18 mil médicos. Desses 18 mil, metade hoje são cubanos, mas com tendência de redução. Estamos abrindo também para brasileiros formados no exterior, temos uns 2.500 profissionais do Brasil disponíveis para esse trabalho, mas já aumentamos muito os médicos brasileiros do Mais Médicos. O programa deve continuar, porque ele visa alocar médicos em lugares onde há dificuldade da sua contratação. A Constituição brasileira diz que o teto de salário no município é o salário do prefeito, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. E em pequenas localidades, o salário do prefeito não paga o médico no seu salário. Então, é uma necessidade dessa articulação. O programa está indo muito bem. Aliás, o Mais Médicos tem 96% de aprovação da população, Vera, justamente porque o médico do Mais Médicos fica lá na unidade de saúde durante todo o dia. Ele faz o expediente completo da unidade de saúde, espera as pessoas procurarem a unidade de saúde, e é isso exatamente o assunto que eu tratei semana passada. Vamos precisar que o médico cumpra o seu horário na unidade básica de saúde. São 40 mil unidades básicas, postos de saúde no Brasil, que precisam funcionar para evitar que as pessoas se dirigam direto para a UPA, direto para o hospital e congestionem o sistema. O posto de saúde tem que ser confiável para a população. Vamos pagar melhor os médicos e vamos garantir que eles permaneçam. Os cubanos são altamente aprovados justamente porque eles passam o dia todo na unidade de saúde à disposição.
Ministro da Saúde, Ricardo Barros, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Boa semana, ministro. Bom fim de semana, na verdade. Até lá.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Doril. Novo Doril Enxaqueca, rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Jornal da Manhã, 8h31.
Repita.
8h31.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan. Atenção com a movimentação já bastante intensa na manhã desta sexta-feira pela cidade, como é o caso da Avenida dos Bandeirantes, que para quem vai seguir para a Marginal, já começa a lentidão no finzinho da Tancredo Neves, passando pela Rua do Boqueirão e segue assim por todo o Complexo Viário Maria Maluf, só melhora depois do Viaduto Jabaquara. Volta a ficar difícil entre a Avenida Miruna e a passagem pelo Viaduto Santo Amaro e depois o caminho libera. Quem segue para o sistema Anchieta Imigrantes vai fazer um excelente trajeto. Jornalista Roberto Marinho cheia, mas melhor em relação à Avenida dos Bandeirantes. Quem circula agora pela marginal do Rio Pinheiros encontra um caminho pior para quem vai para Interlagos, entre o Cebolão e a passagem pela Ponte Eusébio Matoso, depois para quem segue sentido Castelo Branco, entre a Ponte Transamérica e a Ponte do Morumbi, trajeto bem intenso. A Avenida do Estado está difícil nos dois lados, no trecho do Mercado Municipal, e quem vai seguir agora pela ligação Leste-Oeste encontra todo o trajeto difícil e melhora só depois do viaduto Jaceguai para quem segue sentido Lapa. Nissan, o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. Vá até uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento do Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
E hoje é sexta-feira, 21 de julho de 2017, inverno brasileiro, 14 graus em São Paulo. Não deve circular nos horários de pico os carros placas finais 9 e 0. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado. Jovem
Pan. 8 horas 34 minutos.
Repita.
8:34.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais da Sky e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado, agora nas vozes de Antônio Freitas e César Rosa. Sonoplastia Glauco Oliva. Coordenação Diego Castro. Principais destaques do Jornal da Manhã. Jovem Pan. E o mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Sérgio Moro marca novo interrogatório de Lula para 13 de setembro, em processo que envolve terreno e apartamento em São Bernardo do Campo.
Na videoconferência, o juiz tentará esclarecer se a Odebrecht comprou as propriedades para o ex-presidente em troca de contratos com a Petrobras.
Veja que o juiz está propondo uma videoconferência, porque teria de ir o Lula para lá. Os criminosos do PT, que estão na CUT, que recebem dinheiro, são gente da pior espécie, estavam até preparando uma manifestação em Curitiba. Tudo papo. Ontem aqui tinha um quarteirão, se tanto, se eles estivessem concentrados, no máximo. No Rio de Janeiro tinha 150 pessoas. Em Natal tinha meia dúzia. Eram cinco mais a senadora que não consegue falar a palavra golpe. Ela fala golpe, né? Um fracasso. Eu acho que sugeria que não fosse por videoconferência. Os sentenciados, num dos processos, deveria ir lá em Curitiba. Vamos ver se ele faz as palhaçadas de sempre. Pergunta é, até quando a justiça vai ter paciência com o bandido Luiz Inácio Lula da Silva?
A empresa que aluga avião para a presidência está proibida de voar no Brasil por causa de irregularidades, como falha no sistema de registro de panes.
Para a Força Aérea, os problemas da Colt Transportes Aéreos não prejudicam o contrato de quase 20 milhões de dólares.
É só um problema de pane, é uma coisa tranquila. Qualquer problema tem oficina, só que o problema quando você está voando é que a oficina é na terra, né? Mas tudo bem. Esse é o Brasil. E a empresa chama Colt. Eu já lembrei do revólver.
Pode ter um contrato com o Brasil para transportar o presidente?
É.
E está proibida de pousar em solo brasileiro? E daí?
Inacreditável. Né? Ele vai só se... como é que vai ser? Ele vai
de ônibus para o Paraguai?
Ele vai a Ciudad del Este, aí desce lá para... É brincadeira, esse é o pai. Isso que é governo. Pois o pessoal fala assim, falam muita coisa. Mas né, isso aqui é piada, isso aqui é república bananeira, pô. Ninguém pode levar a sério. Aí é lembrar de Lima Barreto, lá do começo do século XX, os romances dele tratando da bagunça que era a república brasileira. É igualzinho. O homem que sabe, me lembrei do conto, desculpe, o homem que sabia javanês. O sujeito inventou que sabia javanês, terminou embaixador, né? O cara não sabia. Ele foi na Biblioteca Nacional, abriu uma enciclopédia, começou a copiar e começou a dar aula de javanês no Rio. A aula fez tanto sucesso que ele entrou no Itamaraty e foi nomeado embaixador para a Ilha de Java.
O ordenador da Lava Jato reclama: penas do juiz Sérgio Moro são brandas demais para a gravidade dos fatos investigados.
Durante palestra em Fortaleza, o procurador da República, Deltan Dallagnol, garantiu que quer uma pena maior ao presidente Lula.
Michel Temer acena...
Apenas dizendo que a sentença de um juiz segue um rigor técnico muito grande. Ele faz, é o sistema trifásico que eles dizem. Ele primeiro analisa os fatos, vai aplicar a multa, vai aplicar a sentença, vê os antecedentes, vê as circunstâncias agravantes, circunstâncias atenuantes, e vai dosando a pena, se o sujeito é primário ou não, a intensidade de dolo e grau de culpa. É uma peça técnica. Assim que o juiz exara a sua sentença.
Presidente Michel Temer acena com um novo modelo de contribuição para os sindicatos.
Os trabalhadores deverão decidir o valor em negociação coletiva, mas a proposta ainda será debatida entre os envolvidos.
O presidente Temer não quis tomar qualquer decisão para não contrariar os deputados, principalmente, que eram contra a obrigatoriedade da contribuição sindical. E eu acho que essa mudança é uma das mais populares da reforma trabalhista que foi definida aí nas últimas semanas. Agora, o fato é que os sindicatos precisam de uma fonte de financiamento. Eles vão ter um papel importante nas novas regras da legislação trabalhista, que permite que acordos e convenções coletivas se sobreponham à legislação. E eu acho que o caminho é esse, é a aprovação através de negociações diretas dos sindicatos com os trabalhadores dessa contribuição que eles poderão dar, o valor e tudo isso. E a tendência é de os sindicatos se unirem. Eles podem se enfraquecer financeiramente e a gente pode ter sindicatos representando aí várias categorias, como acontece no exterior. O Brasil tem um excesso de sindicatos, eles vão ter de disputar o mercado mostrando representatividade, que de fato eles estão interessados em garantir resultados melhores para os trabalhadores. É assim que vai funcionar e a partir daí é que eles vão garantir uma fonte maior de recursos.
Eu queria só observar que Temer está fazendo isso porque ele só pensa numa coisa desde o dia 17 de maio, sobreviver politicamente. Denunciado por corrupção, será depois por formação de quadrilha e a obstrução à justiça. Pode ser também acusado de lavagem de dinheiro. Então ele deixou de governar. Ele não governa mais. Todos os seus atos, manhã, tarde e noite, só pensa numa coisa. O que ele pensa de se manter no poder a qualquer preço? Ele vende a alma. O que ele vai fazer com os pelegos, traidores da classe trabalhadora, é querer reinventar com outro nome o imposto sindical. O Brasil de trabalhadores tem 12 mil sindicatos. Nos países que têm sindicatos sérios, não a bandalheira daqui, né, tem 200 no país inteiro, 300, se tanto. O Brasil tem 12 mil pelegos, traidores, que não trabalham, né, que não trabalham. A grande questão tem de acabar com isso, sim. Quer ter sindicato, tem de ser sustentado pelos trabalhadores como nos países democráticos. Isso é uma invenção da ditadura do Estado Novo. E eles estão lá mamando nas tetas do Estado. Acabar com esses traidores, com esses pelegos, incluindo a classe, entre aspas, empresarial. Tão pelega como os que dirigem o Sindicato dos Trabalhadores.
Multas registradas na cidade de São Paulo caem 13% no primeiro quadrimestre, em relação ao mesmo período de 2016.
De acordo com a Prefeitura, foram computadas cerca de 4.500 infrações em 2017, contra 5.200 no ano passado.
Eu não sei qual é a razão, fico pensando, o trânsito melhorou ou não? Porque a multa, ela tem um intuito pedagógico, né? Não é para ser arrecadatório, como fazia o Jaiminho. Ela diminuiu. Eu fico imaginando por quê. Vamos pensar o seguinte, a velocidade foi alterada só na faixa local da marginal, na via local que é 50 e na via local nas duas ali são 60. A única alteração, em todas as ruas que são 40, continuam a 40. Os radares estão aí. CT sumiu das ruas, é difícil ver a CT. Então eu queria saber concretamente se houve uma diminuição, por quê? Qual a razão?
Não tem mais aqueles fiscais, né, professor?
A proibição da GCM.
A GCM não pode multar mais aqueles radares que tinha na marginal que ficavam escondidos.
Isso é o lado positivo.
Então não tem mais aquela pegadinha para aumentar a multa.
As pegadinhas. Agora, o trânsito e o que tem hoje aqui na Alameda Santos é típico. O cara liga o pisca-pisca alerta e para. O pisca-pisca alerta é uma espécie de passaporte. Você pode fazer o que você quiser. Você pode estar lá, você mostra, você liga o pisca-pisca.
A célebre obra aqui da esquina da Brigadeiro com a Alameda Santos. 5, 6 caminhões todo dia CT, parados na CT.
Será que é difícil? Eu não sei se a CT sabe onde fica a Alameda Santos. Acho que sabe, né? A Brigadeiro Luiz Antônio. Aqui, a obra continua, todos os caminhões parados. Tudo a mesma coisa.
Agora, dá para diminuir mais essas multas se fizesse uma revisão dos locais dos radares. Vou dar um exemplo que eu passo sempre ali. Na Moreira Guimarães, ali é evidente, a faixa da direita é faixa de ônibus. A câmera está entre dois postos de gasolina.
Quer dizer que o sujeito vem, se ele vai entrar no posto, fatalmente ele é multado, porque está um posto ao lado do outro, a câmera está bem no meio. Quer dizer, não dá para entrar no posto de gasolina sem entrar na faixa de ônibus. Lógico. E logo em seguida tem outra. Antes de outro posto de gasolina. Eu falei, mas o que é isso? Então dá para fazer uma revisão desses radares malucos que andam por São Paulo.
Corpo do pintor Salvador Dalí é exumado para teste de DNA na Espanha.
Uma espanhola de 61 anos garante ser filha do artista que morreu em 1989.
Estados Unidos vão proibir americanos de viajar para a Coreia do Norte.
O anúncio oficial deve acontecer em 27 de julho e passará a valer no final de agosto.
Ex-goleiro Marcos passa por uma cirurgia para corrigir problema em válvula do coração.
O ídolo palmeirense segue internado no Hospital H-Cor, em São Paulo, para recuperação.
Eu queria só fazer uma observação, desculpe. Ninguém é ex-advogado, ex-médico, ex-professor. Por que goleiro é esse? Né?
Ou ex-jogador.
Ex-jogador. Você sabe o que me incomoda? Eu sei que todo mundo fala isso. Porque ninguém, né? O sujeito é goleiro ad eterno, né? E a gente pode dizer assim, o goleiro Marcos, que não está mais em atividade. Né? Sabe o que eu digo isso? Porque eu ouço falar que ninguém é ex, né? Na profissão, não é verdade, Oswaldo? O sujeito é advogado.
Na faculdade de Direito nós resolvemos isso.
Como?
Com a nossa associação. Nós somos chamados de antigos alunos.
Sim.
E não de ex-alunos.
Perfeito. Então, o antigo goleiro do Palmeiras, Marcos, o São Marcos.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento no Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
8 horas, 43 minutos.
Repita.
8h43.
Quer saber quanto você pode economizar no ano usando o seu Itaú Card? R$500. Isso mesmo. Com o Itaú Card, você pode economizar R$500 por ano com descontos na hora em parceiros de perfumaria, cinema, roupas e muito mais. É bom para quem quer comprar e excelente para quem quer economizar. Ficou interessado? Então acesse itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaú Card. Surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaú Card Gold.
Jornal da Manhã, 8h44.
Repita.
8 horas, 44 minutos.
Destaque para o comentário da jornalista Joyce Hasselmann por imagens. Bom dia, Joyce.
Olá, um ótimo dia a todos. E a vida não anda tão boa para o ex-presidente Lula. Depois de ter os bens bloqueados, a previdência privada de 9 milhões de reais também bloqueada, ele ainda terá que se preocupar em defender um dos filhotes envolvido em maracutaia. A Lava Jato chegou com força em São Paulo. Um braço da operação começou a funcionar e já tem 14 inquéritos em mãos. Dois deles instaurados ontem e que envolvem o propinoduto que abasteceu também os bolsos dos parentes mais chegados de Lula. A confirmação veio da procuradora Tameia Danelon, integrante da Lava Jato em São Paulo, em entrevista exclusiva aos Pingos nos Is.
A princípio, instauramos 12 inquéritos policiais, agora chegaram mais duas petições ao Supremo, que está apurando fatos praticados por familiares do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Uhum. Um deles é o que... que a gente chama na imprensa, né, do Luleco, que é o filho mais velho, né?
Acredito que seja o filho mais novo.
O filho mais novo,
O Luiz Cláudio.
Que é aquela empresa de aquele time de futebol americano, né? E aí a investigação envolve lavagem de dinheiro através desse time, dinheiro que teria vindo da Odebrecht, é isso?
Isso vai ser apurado, né? Qual seria a participação dessa empresa, se recebeu algum tipo de benefício do governo federal. Tudo está muito em sede de investigação inicial, que vai ser iniciada agora com a Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público Federal.
Uhum.
E a segunda petição que veio do STF diz respeito ao irmão do ex-presidente Lula, que teria também recebido quantias mensais da Odebrecht. Então, agora, como essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função, né, o chamado foro privilegiado, foram encaminhados para a primeira instância de São Paulo e agora vão ser investigados.
Lula fez lobby para aproximar Dilma e Marcelo Odebrecht. Apesar do interesse mútuo nos esquemas de corrupção do Petrolão, a petista e o príncipe das empreiteiras viviam de maus bofes. Então Lula deu uma mãozinha na relação e Luleco se tornou um Ronaldinho dos negócios. Assim como o irmão, o Lulinha, que de assalariado de um zoológico virou um milionário. Claro, depois que o papai virou presidente. A turma da Odebrecht contou tudo, Luleco levou pelo menos 2 milhões de reais. Muito em breve, ele terá que devolver essa grana. A justiça começa a tirar parte do tesouro que o marajá da corrupção, Lula, fez às custas do povo brasileiro. E a entrevista completa você acompanha no portal aqui da Jovem Pan. Joyce Hasselmann para o Jornal da Manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Loja 100, 65 anos, para que todos tenham meios de evoluir e fazer um mundo muito melhor. Cerveja Proibida, acreditando e comemorando com você. Beba com moderação. E Benegripe, é gripe, Benegripe, sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Vanderlei Nogueira. Bom dia, Vanderlei.
Bom dia, companheiros. Bom dia, Thiago, ouvintes de todo o Brasil. O Corinthians está anunciando a contratação em definitivo do Pablo, né, que era uma negociação que estava se arrastando, até o 2021. A diretoria do Corinthians também promete aumentar o salário do Walter, o goleiro Walter, e segura o goleiro até dezembro. O São Paulo está tentando levá-lo, mas o Corinthians conta com o Cássio na seleção brasileira. E com isso vai precisar de um bom goleiro para substituir o Cássio. É o caso do Walter, então vai segurá-lo pelo menos até dezembro, aumentando o salário dele. Outra coisa importante no Corinthians são ausências que vão acontecer no Corinthians nesse momento importante do Campeonato Brasileiro. O Pablo com contusão muscular, o Jadson com fratura em duas costelas e o Marquinhos Gabriel suspenso. O Corinthians no campo vai bem, lidera o campeonato com 6 pontos à frente, mas os opositores e até mesmo homens da situação do Corinthians questionam a falta de transparência nos contratos e nos negócios do Corinthians. Bem no campo, agitado fora do campo. E falta apenas um pênalti para o Cássio igualar-se ao Gilmar, ao grande Gilmar, que defendeu em 10 anos de clube, 11 penalidades. O Cássio defendeu até agora 10. Então ele também caminha para uma marca importante.
É só lembrar, desculpe, viu, Vanderlei, claro, aos mais jovens, que ele pode se igualar ao Gilmar dos Santos Neves no número de defesa de pênaltis, mas ele nunca será igual ao Gilmar dos Santos Neves.
Claro.
Só lembrar, bicampeão mundial pela seleção brasileira, bicampeão também, mundial pelo Santos, né, com uma carreira fantástica, um dos melhores goleiros da história do futebol mundial. Portanto, o Cássio é um bom goleiro, mas está muito distante do grande Gilmar dos Santos.
Abordei o quesito defesa de penalidades.
Só estou lembrando porque no meu primeiro emprego, eu era office boy, meu primeiro emprego foi na Diasa, e ele era diretor da Diasa, e isso me faz tempo. Foi em 1971. Né? Olha,
só para brincar, aí eu peguei... qual seria no Palmeiras o correspondente a Gilmar?
Bem, diz que historicamente é o Oberdan.
Oberdan. Já que vocês citaram o Palmeiras, o grande Marcos foi submetido a uma cirurgia.
Não é o Valdir, não, é o Oberdan.
A uma cirurgia, trocou a válvula mitral. Sim. E como é fumante, conversei com um dos médicos, a recuperação vai demorar um pouquinho mais. Mas, de qualquer maneira, ele passa bem, felizmente.
E que grande tomador de café, né?
Também.
Ficou célebre quando o Marcos, em pleno jogo, né?
Eu estava atrás do gol.
Você estava atrás do gol? Como é que foi?
Ainda ofereceu. Quem não, obrigado. Estava muito frio naquela noite. Diga-se, ele passa. Por isso colocaram um cafezinho para ele no copinho plástico lá. O Jailson, que chegou, o Jailson que substitui o Fernando Prass, chegou a 20 jogos sem perder na Série A. É um recorde. O Prass continua no banco, mas claramente... preocupado porque há uma indefinição com relação à renovação do seu contrato. No Palmeiras, o William tem contusão na coxa, fica ausente do Palmeiras por 6 semanas, é uma alternativa importante, aliás, contra o Sport do Vanderlei Luxemburgo, que ontem ganhou por 4-0, né? Está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, portanto aquela aposentadoria que muitos estavam apontando seria prematura. Ele está fazendo um bom trabalho no Sport.
É um profissional e tem um projeto...
Ele mudou o Sport. Mudou o Sport. E tem um jogo a favor dele, né? Domingo,
lá em Recife, Sport e Palmeiras, e o Palmeiras terá muitas ausências, né? Borja, Dudu, Tietê, Michel Bastos estão suspensos, William machucado, Felipe Melo e Guerra nem viajaram, portanto, é muito provável que o Palmeiras tenha muitos problemas.
Mas não tem elenco?
Tem elenco, mas são jogadores importantes, né? O São Paulo já com o Hernanes, que deve estrear pelo São Paulo, diante do Botafogo, no dia 29, no Rio de Janeiro, a estreia de Hernanes. E outro que está chegando é o Marcos Guilherme, que tem 21 anos e veio da Croácia. E para fechar, o Santos enfrenta no domingo pela manhã o Bahia, e esperamos todos, com grande público no estádio Paulo Machado de Carvalho, e o professor Levir continua cobrando o Lucas Lima. É bom jogador, mas fraquíssimo na marcação.
Ele não recompõe, Botafogo, é Vanderlei. Botafogo?
Perdão?
O Botafogo, do nosso José.
Ah, o Botafogo está numa fase espetacular.
Empatou ontem.
Botafogo.
Tá todo mundo com medo. Está
todo mundo com medo. Gasta pouco e está jogando bem. Ontem nós tivemos jogos, né?
Sim.
Tivemos jogos, mas os dois jogos terminaram empatados, Fluminense e Cruzeiro. Né? E o Atlético do Paraná também empatou. Mas a goleada foi do Vanderlei Luxemburgo, que está fazendo sucesso.
Empatou com o Botafogo, né? Lá em Curitiba.
Escuta,
mas por que como o Jadson quebrou duas costelas?
Num choque com o Betão. Ex-jogador do Avaí, jogador do Avaí, ex-jogador do Palmeiras, um choque involuntário, duas costelas fraturadas e a recuperação no mínimo 6 meses. Seis semanas. Bom jornal para vocês.
Abraço.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Itaú Card. Surreal é não usar.
Agora são 8:53.
Repita.
8:53.
Você sabia que pode economizar usando seu cartão de crédito? Com Itaú Card isso é possível. Fazendo compras nos nossos parceiros de eletrônicos, materiais esportivos, cinema, hotéis e muito mais, você conta com desconto na hora e pode economizar R$500 por ano. Quer entender como é que funciona? Então acesse aí itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaú Card, surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaú Card Gold.
407 cavalos de potência. Impecável design escandinavo. Direção semi-autônoma até 130 km por hora. Sistema de segurança avançado, que freia automaticamente para pedestres e ciclistas. Agora em um híbrido. Novo Volvo XC90 híbrido. O perfeito equilíbrio entre forma e função. É a nossa ideia de luxo. Respeite os limites de velocidade.
O ministro das cidades, Leonardo
Pisciani. As Lojas 100 tem um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. TV Sony LED de 32 polegadas com conversor digital. Nas Lojas 100, só R$ 1.290 à vista. Ou em 10 de R$ 129 por mês sem juros. É isso mesmo. É a sua TV Sony LED de 32 polegadas com conversor digital. Nas Lojas 100, apenas 10 de R$ 129 por mês sem juros. Lojas 100, ainda bem que tem.
O voo 1008 da Gol, partindo de São Paulo às 8h10 com destino ao Rio de Janeiro, acaba de decolar no horário. Nova Gol, novos tempos no ar.
Agora sim, o ministro das Cidades, Leonardo Pisciani, anunciou nesta quinta-feira a doação do governo federal de R$7 milhões para a reforma da pista de atletismo
do esporte
do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa aqui na capital paulista.
Agora são 8:55.
Repita.
8:55.
E agora a informação do companheiro Arthur Scott.
No dia 2 de agosto será feita a votação da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. O procedimento adotado nesta data ficou definido da seguinte forma. O relator do parecer que foi aprovado na CCJ, o deputado Paulo Abiakel, terá a palavra por 25 minutos. O mesmo tempo será dado ao advogado de Michel Temer, que provavelmente será Antônio Cláudio Maris. Os oradores inscritos poderão falar por até 5 minutos, alternando-se entre contrários e favoráveis ao parecer. Encerrada a discussão, passa-se à fase de votação. 2 oradores de cada lado farão uso da palavra por até 5 minutos. E aí, os parlamentares presentes serão chamados em ordem alfabética. A votação somente poderá ser iniciada com registro de presença de 342 deputados. Se o mesmo número de parlamentares votarem não ao relatório aprovado na CCJ, a denúncia seguirá para o Supremo Tribunal Federal. Caso contrário, o pedido será arquivado. A tendência é de que a denúncia morra na Câmara dos Deputados, já que a oposição não tem votos contrários ao relatório suficientes para encaminhar o pedido ao STF. De Brasília, Arthur Scott.
Professor Vila.
É, vamos ver, né, como é que vai ser. Igorzado, eu vou só relembrar a nosso ouvinte. O Paulo Abiakel, não custa lembrar, né? Filho do Ibrahim Abiakel. Era um deputado inexpressivo do então PDS de Minas Gerais. Fez carreira na Arena. Arena era o partido do regime militar. O sucedâneo foi o PDS, Partido Democrata Social, quando houve a reorganização partidária no início dos anos 80. E esse partido, e o Ibrahim era um deputado inexpressivo, deputado federal lá de Minas Gerais, Aranhaçudo, da região de Manhuaçu, Manhumirim. Essa era a banda, as bandas lá da família e tal. Aí morreu o Petrônio Portela, ministro da Justiça. Teve um problema no coração em Florianópolis, acabou falecendo em Curitiba. O Petrônio Portela, do Piauí, ele estava sendo articulado com o ministro da Justiça, Figueiredo, para sucedê-lo como presidente. Seria a transição. A transição seria feita via Petrônio Portela. Esse era o projeto do regime e tal. Porém, o destino quis que isso não ocorresse e tal. Quando ele falece, aí é designado o ministro da Justiça, o Ibrahim Abiakel. Ninguém sabia quem era. É. E foi um ministro pífio, limitado intelectualmente, inexpressivo, autoritário, né? E eu tinha esquecido até de Ibrahim Abiakel. Que vai passando o tempo, a gente não lembra mais. Acusado de contrabandista de pedras preciosas, inclusive em certo momento lá em 1985 e tal. E por aí vai. Aí estava o filho dele agora, apareceu lá na CCJ. Nem sabia que o filho dele, sinceramente confesso, que nós somos 513 deputados, que era deputado. E aí fez um relatório alternativo. Na verdade, acho que veio pronto o relatório do Palácio do Planalto, porque ninguém pode escrever na hora o relatório, né? Achei estranhíssimo tudo aquilo. E apresentou aquele relatório. E o curioso é que ele é do Partido da Social Democracia Brasileira. Eu imagino o que ele entende como social democracia. Eu fico curioso, né? Discutir conceitualmente a social democracia nasce na Europa, na segunda metade do século XIX, né? O que ele entende por social democracia? O que é a social democracia moderna? Não tenho a mínima ideia. E tem um outro de Minas, Bonifácio Andrada. Está na CCJ, filho do José Bonifácio, o Zezinho, aquele que foi conivente com o AI-5, etc, etc, etc. Também no PSDB, eu fico imaginando o que, que ele... Ele está à direita do Gengis Khan, Bonifácio Andrada. E então, ele está no partido da social-democracia. Esse país é uma bagunça generalizada, viu?
É, e em tempo, o ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani.
Pisciani, filho do grande...
Presidente da Assembleia.
Eterno presidente da Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro, que votou contra o impeachment, o ministro do esporte, e faz parte do governo que produzido pós-impeachment. Ele votou contra o impeachment, quer dizer, e faz parte do governo Temer. Isso é só no Brasil, não há nenhum país do mundo igual. Nós somos fantásticos.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
Jornal da Manhã, 9 horas.
Repita.
9 horas.